O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio, duas situações que nada têm a ver uma com a outra e que não conseguimos tornar num título só, porque uma pessoa também tem os seus limites, Catano.
Calma, Nuno.
Bom,
E esforçaste-te, Marco?
Esforcei, andei aqui às voltas, vocês pá, a falar de energias e não sei o quê, e eu...
Não. Foi o Lúcio.
Bom, este arranque é mais ou menos sério, porque eu vi aqui uma coisa que me deixou intrigado. Há um vídeo do TikTok que está a ganhar fortíssima tração e que aparentemente está a falar ao coração de muita gente. E eu tinha de confirmar se entre vocês ou os nossos ouvintes há alguém que sinta o mesmo. Aparentemente há muita gente, e sobretudo parece que jovens, sobretudo millennials, que andam a fazer desabafos por essa internet fora sobre o facto da vida não parecer a mesma desde que tudo parou em 2020. Como se a realidade tivesse deixado de ser bem a realidade. E há alguns a dizer que nem se lembram do mundo antes de 2020, como se isso tivesse sido apagado. Eu acho que uma das coisas que nos manteve a nós aqui no estúdio com uma certa sanidade mental foi termos esta profissão e, de certa forma, nunca termos parado de fazer isto, não é?
Uhum. Nunca parámos.
Fizemos uma ponte. Fazíamos em casa,
sim, mas nunca parámos.
Fazer, não é? Nunca parámos. E então fazer este programa foi como se fosse uma ponte que ligou de forma bastante fluida o antes e o depois de 2020. E como nunca parámos de fazer isto, embora tenha consciência de que a pandemia foi algo que em si mesmo foi um terremoto para o conceito que nós tínhamos de realidade, pá, para mim ela foi um acidente de percurso que não apagou nada do que está para trás, também porque, sendo eu uma pessoa extremamente idosa, já tenho tanta coisa para trás que era um bocado difícil esquecer dela. Mas admito que para pessoas mais jovens esta sensação de que a realidade nunca mais foi exatamente a mesma desde 2020 possa ser de facto uma coisa válida. E por falar nisso, tenho que te falar com o meu filho sobre isto, não é? Tenho que o ouvir sobre esta questão. Mas há um tipo com aparentes respostas, um tipo chamado Mike Mancusi, é um comediante americano no TikTok que não só admite que partilha da estranha sensação de tantos jovens de que a realidade nunca mais foi a mesma desde 2020, como ele tem uma teoria. Ele diz que já não vivemos a vida na realidade, o que soa a teoria da conspiração chalupa, mas não é. Na verdade, o que ele diz nem é nada que não saibamos já, mas ele diz: 2020 enfiou à bruta as nossas existências nos nossos telemóveis e no mundo digital e já não estamos a existir no espaço físico. E ele diz que é terrível que toda a nossa existência esteja anexada a um aparelho artificial, o que é o primeiro passo para nos tornarmos cyborgs. Eu não tenho dúvidas quanto a isto. Eu acho que vai chegar uma altura em que possivelmente nós e a máquina já somos uma coisa só. Eu sinto é que quando esse dia chegar vai ser mais tramado tirar selfies, a não ser que seja possível tirar um olho nessa altura para o virar para nós. Feito este desabafo, prosseguindo com o discurso dele, ele diz: mesmo quando quebramos a nossa rotina e vamos de férias, sentimos que estamos sempre a perder qualquer coisa que está a acontecer nas redes sociais ou a sentir a eterna necessidade de partilhar fotografias e vídeos para obter likes. Eu tenho de dizer sobre isto: eu nunca acho que estou a perder nada nas redes sociais e dou por mim a partilhar memes sobre os quais as pessoas depois me dizem: que isso já é de há 2 anos! Por isso eu naturalmente perco cenas que estão a acontecer nas redes sociais. Mas admito que nestas férias eu senti uma tremenda urgência de partilhar imagens minhas a fazer incríveis bailados subaquáticos, porque eu achei que o mundo ficaria um lugar melhor se toda a gente me visse aos pinotes debaixo d'água numa piscina. Infelizmente o mundo não ficou um lugar melhor depois de eu partilhar esses vídeos. Este TikToker, que já está com milhões de visionamentos e likes desta sua tese, está mesmo muito viral. Ele clama para que as pessoas não deixem que isto tenha impacto na saúde emocional e lembra que existe sempre um botão de desligar e que as pessoas precisam de voltar ao mundo físico e a passar tempo com as pessoas que amam sem sentir urgência de partilhar a felicidade com mais ninguém online. Tudo isto são lugares comuns, acho que não há nada super revolucionário no que ele diz, mas tem o seu valor. Ele diz que a maioria do conteúdo que é despejado nas redes é criado especificamente para nos deixar ansiosos. Pá, e é verdade, não é? Basta ver os títulos em tantos sites para o chamado clickbait, é uma indústria de ansiedade. E não é só em sites de notícias. Eu outro dia, não sei se vocês viram isto, mas eu cruzei-me com um post viral no Facebook sobre supostos assaltos que acontecem à noite envolvendo carros que têm uma daquelas luzes da polícia em cima e que supostamente mandam a pessoa parar e depois não são polícias, são bandidos. Que estas já não são os mídias, não é? São as próprias pessoas a alimentar o terror umas das outras. Mas o que é interessante e digno de reflexão aqui está nos comentários deste TikTok. São pessoas jovens a dizer coisas como: depois de 2020, eu literalmente passei de ser um extrovertido para ser um ermita introvertido. Ou ainda: todas as coisas parecem desprovidas de alegria, sinto-me vazio de entusiasmo e não consigo perceber porquê. Outra pessoa diz: a minha vida parou, é como se desde então estivesse em pausa. Eu não tinha noção desta...
do que as pessoas.
Manel, tu que és um jovem.
Eu concordo com essa teoria. Eu tinha 26 anos na pandemia e saí de lá com 30, independentemente de ter só 28.
Claro, porque... claro.
Eu acho que fui sair à noite para uma discoteca uma vez desde então. Desde que reabriram em outubro de 2021.
Mas sim, interessante, de facto.
Acabou essa pronto, a primeira juventude.
E não se consegue bem explicar porquê, não é?
Pois não sei, é o hábito de realmente viver uma vida mais pacata que foi do confinamento, provavelmente.
Mas eu tenho um misto que é, e isso é tudo verdade, mas de certa maneira parece que foi uma realidade já tão longínqua, já foi há tanto tempo.
É verdade.
Que não tem assim tão presente.
Já te esqueceste do antes e do durante.
Sim,
há momentos em que esta distância já parece um fé de inverno, né? Portanto, toda a gravidade.
Sim, claro.
Mas é interessante. Eu lembro que
para nós foi muito marcante e para o meio rádio foi muito importante, porque mostrou a importância da rádio na vida.
Nós demos concertos a partir de casa.
Nós demos concertos a partir de casa, cada um em sua casa.
Foi muito difícil.
Foi mesmo difícil.
Tecnicamente foi horrível.
Foi horrível. Era muito desconfortável.
Mas foi bom para os ouvintes e para nós também. E para nós.
É uma coisa que
continuamos ali ativos.
Pois. Há um lado no meu filho e nos seus colegas que de vez em quando perguntam: não há hipótese de uma pandemia nova?
Porque eles... É um pedido comum, é verdade. Também tenho a ver.
Eles têm alguma nostalgia do tempo em que não tinham que ir à escola, não é? E se calhar podiam estar a ter aulas e a jogar Minecraft ao lado.
E conviver com seres humanos.
É pá. Eu tenho vontade de dar uma galheta no meu filho quando eu venho com este pensamento. Mas pronto. Achei interessante levantar estas questões. E obrigado, Manel, também, porque todos nós somos pessoas já muito idosas neste estudo. E precisamos de uma perspectiva fresca. Quer dizer, a Vera é uma criança. Posto isto, se calhar vamos diluir a inquietação que se instalou nesta edição com uma sólida dose de bizarria. E este é daqueles casos em que se calhar mais vale começar isto logo pelo título com que esta notícia apareceu no jornal inglês Daily Mail. Mas antes eu queria só dizer que isto foi enviado para o Reddit do Homem que Mordeu o Cão por um ouvinte ou uma ouvinte nosso ou nossa, assina Dark Angel Dash. E isto digamos que é peculiar, não é? Isto é daqueles títulos que são uma citação de um dos protagonistas da notícia. São sempre os meus favoritos. E eu passo a traduzir, uma vez que é em inglês. Amamento. E é logo um bom verbo, não é? Para começar. Amamento o meu marido tornou-o mais saudável e aproximou-nos um do outro.
É assim, se os dois concordam.
Não, vamos julgar já.
Não vamos nem ser condescendentes, nem não julgar já.
Sobre a proximidade, não tenho dúvidas, até para impossível isto ser feito de outra maneira.
Manel, ouviste com atenção que isto é um belíssimo podcast.
Sim, diz! Proximidade há, não é? A não ser que se use um biberão, mas não. O que se passa aqui é mesmo direto da fonte. Não há nenhum recipiente pelo meio. Mas é isto, a história vem da América. Rachel Bailey, 30 anos de idade, assegura que isto não é um fetiche, nem é uma tara esquisita. E, de novo, eu não estou a julgar. Vou tentar encarar isto com plena normalidade, porque cada um é como cada qual. Ela amamenta o marido, Alexander, e até tiraram uma foto muito gira para o jornal, que se calhar vocês não precisam de ver, eu vi por vocês. Mas já agora deixem-me ler algumas passagens desta notícia. E passo a citar. Rachel Bailey iniciou esta prática invulgar com o amor da sua vida, Alexander, também de 30 anos, em 2017. O casal nunca mais olhou para trás. Rachel, mãe de 3 filhos, afirma que o marido não tem uma constipação há 2 anos.
Pois.
Assim, seja, não dá.
É só vantagens.
Não
pá.
Dá para não.
Fim da constipação masculina, não é?
É só vantagens.
E que o marido tem recebido grandes elogios à maravilha que a pele dele está.
Pois, com certeza.
Opa.
Há um pouquinho mais alguns detalhes sobre como é que lhes surgiu esta ideia e sobre os procedimentos. Não sinto que se ganhe muito a entrar em detalhes. Acho que de certa maneira isto está visto. Mas repare que em algumas fotos, não sei porque é que isso me chamou a atenção, mas Alexander está a usar um boné enquanto. Mas sabiamente com a pala para trás.
Pois claro,
não iria dar jeito.
E para parecer mais normal, mais jovem, não é?
Talvez. Mas é um facto que eles têm um ar super feliz, os dois. Aliás, toda a família, eles têm uma fotografia com os filhos e passam super felizes.
Qual é que é a posição?
E ela. Epá, é o que é. Está uma senhora e está um senhor.
Está bem, mas
ele não senta ao colo.
Não, está sentado ao lado dela.
Não está ao colo dela, não está a pegar nele.
Não, Vasco, que estupidez. Mas ela diz: isto é o que eu chamo de tempo de qualidade entre nós dois.
Opa, pois.
Para mim, tempo de qualidade com a pessoa amada inclui conversar, o que aqui me parece manifestamente impossível, dado que uma das pessoas não está em condições
para responder. Mas calhar é um monólogo.
Para responder a nada.
Imagina que isso acontecia num restaurante.
Imagina. Não, Atenção, ela diz que inicialmente era pequeno almoço, almoço e jantar, e agora por questões naturais é só ceia.
Não, e vai começar a introduzir a fruta.
É. Diz-me só uma coisa: sopas. O marido à noite acorda 3 em 3 horas ou não?
Não sei se a parte já não vem aqui descrita.
Não.
Mas, não.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.